Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast dos Caminhantes. Somos uma família comum que gosta de viajar. Eu sou a Márcia. O João é o ogro, o meu marido, e a Júlia, uma menininha que cresceu neste meio e hoje já tem 24 anos. Nós relatamos as nossas viagens, que são voltadas principalmente ao ecoturismo, mas não exclusivamente. Nós também visitamos os lugares de turismo padrão. Nós desmistificamos o estereótipo do viajante solitário e aventureiro audaz e a ideia de que as viagens na natureza, acampamento e trekking são proibitivas para crianças, incompatíveis com adolescentes e impeditivas para a melhor idade e para a diversidade. Estimulamos desta forma os trilheiros, mochileiros e aventureiros a não abandonarem esse tipo de viagem e esse estilo de vida com a chegada dos filhos. Fomos um dos primeiros blogs que abordaram o ecoturismo com crianças no Brasil. Nós preferimos conhecer lugares no melhor estilo mochileiro, ou seja, com conforto e no melhor custo-benefício que possamos encontrar. Mantive um blog de viagem com o mesmo nome por 12 anos e esse ano eu resolvi dar um tempo no blog e partir mais aqui para o podcast. Fiquem conosco e uma excelente viagem para todo mundo. Um grande beijo! Bem-vindo de volta para mais um episódio desse podcast caseiro. Eu tô um pouquinho atrasada, mas eu acho que ainda tá valendo. Vamos para mais uma retrospectiva e vou falar sobre o primeiro trimestre de 2024, para não ter que ficar fazendo uma retrospectiva mensal, né? A grande maioria já deve saber algumas coisas, mas não custa dar uma resumida geral pra galera, pra a fim de fazer aquilo, né? Dar satisfação pra sociedade. Então vamos lá. Na vida doméstica, a gente não teve grandes alterações, não tivemos grandes alterações no front por aqui, não na rotina doméstica, pelo menos. Vamos lá, desde o começo do dia 1º de janeiro, o ano novo foi em Petit Comité, né? Pequeníssimo, aliás, diga-se de passagem. Foi só a gente mesmo em casa. E o Natal foi na minha irmã. E no ano novo nem minha mãe passou por aqui com a gente. Mas enfim, o que mais aconteceu? Enfrentamos uma das piores temporadas de calor que a gente já viu. Não só a gente, mas o mundo inteiro, né? Eu não vou entrar nem aqui em detalhes políticos, econômicos e sociais, porque eu acho que não precisa, né? Só sei que não lembro de ter passado um calor da pé, né? Desse jeito, nunca. Não lembro mesmo. E olha que eu sou friorenta, né? Mas o calor foi demais. Estamos em janeiro ainda, reencontrei pessoalmente minhas duas queridas amigas de profissão e da Prefeitura de Guarulhos, né? Uma com mais de 30 anos de convívio e outra com mais de 20. No aniversário da filhinha dela de 10 anos, colocamos muita fofoca em dia, muito olho no olho, conversas e mais conversas. Papo agradável e um ambiente bom, apesar, olha só, gente, ser um buffet de festa infantil, mas foi muito bom, sabe, encontrar gente que entende a gente de verdade, falar os mesmos assuntos ou não, né, de repente, respeitando as opiniões diversas, aceitamos e acolhemos, e quando precisa, também a gente dá aquela bronca, né, afinal, né, amizade é pra isso mesmo, né. Continuamos no processo de jejum intermitente. Olha só, tá fazendo quase um ano, agora em maio faz um ano,
E assinei aí agora, né? Por influência, né? Foi uma influencer que me falou. É um plano de exercícios online que vamos ver onde que vai dar essa coisa toda, né? Mas confesso que eu continuo não gostando muito de fazer, óbvio. E renovei. Eu fiz isso em janeiro, renovei em 15 de fevereiro e agora é abril e tô pensando até onde isso vai. Comecei bem focada, aí óbvio, né? Fui devagar, devagar, e agora tô quase parando. E agora eu preciso voltar a fazer com mais frequência. Aí isso foi lá em janeiro, fevereiro, então a gente estava órfãos de filha e fizemos um combinado que eu teria uma folga, entre aspas, de 2 horas entre chegar em casa e entrar de cabeça na rotina de casa. O que agora, no comecinho de abril, já Elvis, né? Já caiu por terra. E também acabei adquirindo um outro plano de exercício que ainda de fato não consegui começar. Só estou fazendo o aquecimento e lendo o plano de alimentação e algumas outras coisas assim, mas pegar mesmo ainda não peguei. O que me faz lembrar e também é um puxão de orelha para mim que preciso voltar ao combinado e fazer valer o pagamento, né? E importante também no processo de escrever para lembrar e para retomar. Ciclo que vai, que vem, e de novo, tudo de novo, né? E reforço o que escrevi há 1 ano atrás. É bom escrever essas coisas, né? Engraçado que revendo os acontecimentos principais para escrever aqui, nossa vida se resume a cotidianos e rotinas, e o que a gente acha que é a prioridade são focadas nas viagens. Isso aí. Mais do mesmo. No trabalho, mais do mesmo, de novo, né? Eu e João nos mesmos trabalhos de sempre. João passou pelo fantasma da alocação em setembro, outubro, uma avaliação de desempenho tranquila em fevereiro. Então eu prevejo uma época de mais tranquilidade para ele. Orem pela gente. Pelo menos por mais 6 meses. Júlia, que é a novidade, né? Em termos de trabalho, não do que eu vou falar. Se desencantou total da área, né, de arqueologia, mesmo nos novos horizontes, conseguiu arrumar trabalho num ambiente funesto, sombrio e ameaçador que é o de telemarketing. E o resultado foi em dezembro, um estresse regado antidepressivo, que ela curou pedindo demissão no finalzinho, no meio de dezembro mais ou menos, e se lançando numa experiência que estamos fazendo desde quando ela se formou e que finalmente saiu do papel. Foi fazer um estágio não similar ao Worldpacker, é o mais famoso, né? Ela foi pelo Workaway, se aplicou em janeiro, foi aprovada e foi de mala e cuia. E vontade de se afendurar no finalzinho de janeiro, acho que lá pro dia 30 ou 31 mesmo, e foi para Cusco. Vou falar rapidinho sobre o que é isso. É um sistema de voluntariado no sentido de trabalho. Então você entra com um trabalho e a localidade entra com a hospedagem e alimentação. E aí o resto tudo é por sua conta, né? É a sua passagem, se você quiser comprar uma coisinha além, de repente está combinado tipo só uma refeição, então você entra pagando o resto. E ela foi para tentar se encontrar nesse período e voltou de lá no dia 8 de março, com um direito a grand finale com show do Lebanon Hanover, que eu desconheço, e conheceu Lima de Lambuja aí também. E aí, dia 12 de março, ela voltou para o Brasil. Vamos lá das nossas prioridades em viagens. A gente teve pequeníssimas férias em fevereiro e como a Júlia estava lá no Peru, então saiu só eu e o Ogro, né? Escolhemos, na verdade foi o João que escolheu uma casinha no interior de São Paulo por causa da foto da piscina em frente da casa. e passamos uma mini férias lá, mini férias, 6 dias para ser mais exata, emendando com o carnaval. Isso já foi episódio de podcast publicado aí, que foi o episódio 104 de Sarapuí. O João trabalhou 2 dias, quinta e sexta, a gente chegou numa quinta-feira e sexta, e depois a gente deu uns rolês por lá, mas a gente usou praticamente o tempo todo para roteirizar a próxima grande viagem, que eu conto em detalhes em outro podcast, obviamente, né? Senão vai ficar aqui eterno esse negócio. Nossas férias estão programadas para agosto. Umas férias grandes aí de quase um mês para acontecer. Lado B, vamos lá. Outros projetos, a aquarela. Eu não tive grandes encomendas desde o final desse ano. Pequenas coisinhas só, mas que sempre me enchem de prazer e uma diversão fazer. Tô assinando o Patreon da René Walden. Tem publicado algumas coisas. Eu faço uma aula aqui, outra acolá. Aí, nesse primeiro trimestre, eu finalizei foi um presente que eu fiz para minha sobrinha, né? Para compor o combo de presentinho de aniversário, de lembrancinha de aniversário. Fiz alguns cartõezinhos de Páscoa também, que vendi um pouquinho, bem pouquinho. Aliás, tem sido uma tônica que eu poderia explorar melhor, mas é aquela velha coisa, né? Eu acabo me enveredando entre 50 projetos, 52, né? O podcast agora e o aquarela. E aí tem a rotina diária toda que me atropela, né? Podcast, continuo com essa empreitada, né? Falando nele. Tô na sexta temporada, quem diria? Esse ano, a partir do episódio de março, né? Eu implementei um insight que me veio e ver se esse formato agrada, né? Vamos ver como é que fica, vou testar. E queria muito tentar fazer um produto que eu vi pesquisando, aliás, um roteiro de viagem, quando a gente, né, disso que eu tava falando, que a gente tava roteirizando em fevereiro, achei muito legal. Já falei com meu amigo Serginho, mas ele me deu alguns outros insights que, enfim, projeto, né? Vou tentar ver o que acontece daqui para frente, se eu vou conseguir ter tempo de fazer isso, ou pelo menos fazer uma parte desse projeto. Se der certo, eu conto depois para vocês, lógico. Vamos lá, diversos e cultura geral, já quase terminando. Podcast. Além de fazer, a gente escuta bastante. Alguns que eu vou recomendar. Lógico, Tomás Chiaverini, top de escutar sempre. Rádio Escafandro, eu recomendo o episódio 107. Doutor Oscar e o Menino que Precisava Enxergar. Eu confesso que achei bastante emocionante. Teve hora que eu tive que segurar o choro. Todos os episódios do O Pastor, né? E como disse Tomás Chiaverini, acho que mais ou menos um mês e meio atrás, né? Parece que às vezes o jornalismo sério funciona aqui no Brasil, né? Boa noite, internet. Episódio de 19/11/2023, narrativa pessoal com a Sil Curiati, recomendo. E um recém-descoberto, Vida de Jornalista, recomendo o Memórias, o Memórias #11, Casimiro Disco Voador. Eu ri muito nesse episódio, achei muito legal, me conquistou, e aí agora eu passei a seguir o moço. Ai, gente, esqueci, é Rodrigo alguma coisa, mas vocês acham fácil aí no tocador de podcast de vocês, o Vida. E o Francisco José, o Contador de Histórias, o outro episódio. Achei muito legal também. Se eu já gostava do jornalista, virei fã de verdade agora. Muito bom, recomendo. Leituras. Poderia ser mais, mas pelo menos não zerei, né? Tá rolando alguma coisa. Li do Rafael Sete Câmara, Dos Que Vão Morrer aos Mortos. Também virou um outro podcast meu, tá no episódio 103. Comento tudo que eu achei do livro, recomendo muito. E chegou pra gente lá, chegou em dezembro, na verdade, mas eu não consegui nem começar a ler. Transmongólia, do Guilherme Cavallari, né? Não comecei, depois eu... Não chegou em dezembro, não, desculpa, chegou em fevereiro, quando a gente tava viajando. Chegou, não, aí, né, não comecei a ler ainda. Depois eu conto quando acabar, vai virar um episódio, provavelmente. Vamos lá agora de filmes e séries, né? É o que tá dando pra fazer por enquanto. Avatar, The Last Airbender, a gente começou e nada a gente consegue terminar, né? Enfim. Eu não sei falar isso, mas The Gersney, alguma coisa assim. Literary and Potato Peel Pie Society. É um filme velhinho até, mas recomendo. É uma moça que é uma jornalista, não, é uma escritora jovem, e ela vai para uma cidade tomada pela guerra na Segunda Guerra Mundial, né? E lá ela encontra um clube de literatura e é muito engraçado, e que faz uma torta com cascas de batata, né? É isso, é uma coisa completamente inusitada, mas tem uma narrativa muito boa. É um romancezinho, mas tem esse toque de tudo que a gente gosta, que é a literatura, junto com essa coisa literária. É bem legal, recomendo. Vi Maestro, confesso que eu tive que partir em algumas 4 ou 5 vezes, porque apesar de ser bom, tem uma narrativa meio arrastada no começo e, tipo, gostei, mas confesso que não morri de amores assim, mas vale ver. Assisti logo que saiu, em comemoração aos 40 anos, né, que tava fazendo o filme, Footloose, revi, né, tive que rever, sempre bom, sempre nostálgico. I Feel Pretty é um filminho bem bestinha, mas é bem gostosinho de assistir. É uma moça que tem uma... Eu não vou falar, enfim, mas... E assim, uma moça fora dos padrões de beleza, tão gordinha, tal, né? E aí ela tem um negócio lá, não vou falar o que que é, e aí ela passa a se enxergar linda, maravilhosa, e é muito bonitinho, despretensioso, recomendo. Que mais que eu vi? Fool Me Once. É bom assim, não é maravilhoso, tal, mas vale a diversão e dá uma reviravolta do que... Fugiu um pouquinho ao padrão do que a gente está acostumado a ver. Three Body Problem é novo, né? Netflix, tudo isso é Netflix, viu? E a gente consegue ver em doses homeopáticas quando um não cai de um lado, o outro cai do outro. Não porque não seja bom, é muito legal, mas não acabamos de ver. Espero acabar de ver esse final de semana. E recomendo. Elenco bom, história envolvente. Acho que desses é o que dá mais pra recomendar dessas últimas séries, tá? Assisti porque tava acabando, comecei a ver, mas não recomendo. Irish Wish. Eu comecei a ver por causa das paisagens, né? É uma wishlist minha aí de conhecer a Irlanda. Mas Lindsay Lohan, horrorosa, assim, tanto... Tá horrível, o filme é muito idiota, muito, nossa, tipo, pura perda de tempo, não percam seu tempo, tá? Então é recomendação do que não ver. Que outro vai nessa mesma coisa também, My Life with the Walter Boys, horrível, tenebroso, é uma coisa assim de pra teen mesmo, eu comecei a ver, mas eu não vou ter coragem de assistir. Um outro que é meio teen, mas eu gostei bastante, e esse eu recomendo, é One Day. São jovens que se conhecem no último dia, no baile de formatura, né? Numa faculdade em Edimburgo. São, acho que, 14 episódios, nem me lembro mais. E é um casal completamente improvável, um moço rico, loiro, bonito, e uma moça jovem, indiana, de origem indiana, morena, que não é tão bonita. Aliás, me chamou a atenção e eu comecei a ver porque eu vi críticas, deve ter sido no Instagram, porque não combinava a moça, porque a moça era feia e porque aí não podia ela ficar com... Sabe essas coisas assim, por causa da feiura, o que diz bastante... pega pra mim esse tipo de coisa, e eu assisti e tipo, gostei bastante e recomendo, apesar de ser teen e tal, achei legal. E também não acabamos de ver, obviamente, né, Killing Eve, tem a Sandra Oh, e tem uma narrativa interessante também, é uma assassina profissional, e aí a Sandra Oh meio descobre isso e elas começam a investigar e tal, mas estou no meio ainda, não sei dizer, mas eu acho a narrativa bem interessante. Cinema, teve só sessão de cinema aqui no... deixa eu ver, a gente viu Duna, lógico, né, parte 2, obrigatório ver, gostamos bastante, dá até vontade de ver de novo, mas 3 horas de filme que passa assim correndo, voando, a gente não sente tanto. Recomendo também. Teve em março um show fake horroroso do... chamava... da Symphonic, né? Tributo a Tears for Fears. A gente achou, não sei, idiotamente. Até comentei com as minhas amigas lá no aniversário que eu falei, que a gente tinha comprado um show por 160 e todo mundo falando, nossa, que barato. Não, não é possível, não é possível mesmo, né? Depois a minha irmã conversou com uma amiga dela, que o marido é super fã do Tears, e falou, mas Symphonic é cover, viu? Já que tinha comprado, como eu não consegui cancelar, a gente foi. Mas, tipo, horroroso, só serviu pra gente dar muita risada no final, a gente saiu de lá gargalhando, né? E mais ou menos assim, do meio pro final, porque não tinha mais condições de ouvir. Teve, assim, a grande maioria tava xingando muito, porque foi meio enganada. Meio não, né? Total, né? E dava a impressão, mas aí era para ter prestado atenção, que é tributo, que é sinfônica, então, tipo, tudo muito fake. Teve até um cara que foi convidado a se retirar escoltado pelos seguranças do show, porque ele tava muito puto. E aí é isso, a gente ria das desafinações da banda não, a banda era muito legal, de um vocalista muito bestinha lá, que se achava o máximo, e a gente, a cada desafinava, a gente gargalhada, até que no final a gente falou, não, vamos parar de fazer isso, vamos embora, né, porque pra ficar dando risada, a gente catou as coisas e foi embora. E é isso que tem pra hoje. Esse foi nosso primeiro trimestre deste ano. Devemos ficar bastante por mais do mesmo nesse segundo trimestre. E a novidade deve vir aí no terceiro trimestre, com a nossa grande viagem. E é isso. Ficamos por aqui por hoje. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.